temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro.
A banana é um alimento que faz parte do cardápio diário de milhares de pessoas que vivem em países tropicais, como Cuba, o Brasil, as Ilhas Caribenhas e a África. A cultura da banana é a quarta mais importante do planeta. Só perde para o arroz, o trigo e o milho. O Brasil é o principal consumidor de banana do mundo e produz por ano 5 milhões e 500 mil toneladas do produto, um resultado que coloca o país como terceiro lugar na produção mundial. Muita gente só come a fruta quando está madura. É, mas a banana verde, aquela que amarra a boca, pode ser consumida também. Só que para isso, ela passa por um processo especial, onde é cozida, processada e transformada em uma biomassa. Um produto com grande valor nutricional e gastronômico, que surge no cenário econômico como uma alternativa alimentar no combate à fome. Essa biomassa pode ser utilizada na fabricação de vários alimentos, como pão, macarrão, sopas, salsichas e hambúrguer. Para falar do assunto, vamos conversar agora com a ex-produtora de banana do Vale do Ribeira, em São Paulo, e criadora do projeto Pro Banana Verde, Heloísa de Freitas Vale, que há 10 anos estuda o uso da fruta. Ela também é presidente da Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde. Bom dia, Heloísa.
Bom dia, minha querida.
Heloísa, você poderia nos explicar melhor como essa biomassa ela é extraída a partir da banana verde e qual o seu valor nutricional?
A biomassa é extraída da banana verde cozida e ela tem que estar muito quente para ser extraída. E ela não só tem valor nutricional, como ela tem a coisa mais importante do planeta Terra, que é o amido resistente. O amido resistente, ele só na banana verde, no planeta Terra, o único vegetal que tem 29% de amido resistente chama-se banana. E é na banana verde, porque quando ela fica madura, o amido se transforma em açúcar.
Heloísa, como é que tudo começou? O que que levou você a pesquisar fruta e a usá-la, a banana verde, como alimento?
Olha, o que me levou a pesquisar fruta, em primeiro lugar, eu como bananicultora sofria o que sofrem até hoje os bananicultores pequenos, os mais pobres, que não conseguem vender a banana porque tem uma superprodução e 60% da produção nacional fica ou no pé e uma parte também quando é feito o descarte, que eles chamam. As bananas menores e tal são desprezadas. Então, isso deixava o pequeno em situação bastante periclitante, que ele não podia plantava e não tinha para quem vender e não tinha com que ganhar no fim do mês. Aí um dia me falaram que se fazia uma sopa de banana verde. E num certo dia eu cheguei na minha propriedade e o que que aconteceu? O empregado veio e falou: olha, entraram na sua casa, roubaram tudo que a senhora tinha para comer. Hoje a senhora não tem nada para comer. Eu falei: vai no bananal e traz um cacho de banana. Falei: ó, se ele fazia, eu pedi receita, não me deu, se fazia uma sopa, quem vai fazer essa sopa agora sou eu. E fiz a sopa. Ficou muito boa, muito bonita. Eu tomei, eu ofereci para todos os meus funcionários lá da propriedade. E depois a casca, eu percebi que a casca parecia uma vagem, que tinha muita fibra. E como eu sei que é muito importante comer a fibra, eu no outro dia de manhã não tinha café, não tinha pão, tinha leite, então eu peguei e refoguei a casca e andei a lavoura inteira com os meus 64 anos, hoje eu tenho 74, naquele tempo tinha 64, eu corri a lavoura toda, subi morro, vistoriei divisas, enfim. Eu só me dei conta que eu só tinha comido aquele pratinho de sobremesa de casca de noite, quando eu lembrei que eu não tinha almoçado, não tinha comido lanche, não tinha comido nada, e que eu estava ótima, sem cansaço, correndo por tudo quanto era lugar e sem fome. Aí eu liguei para a Universidade Federal de São Carlos. Eu tinha um amigo lá, o professor Luiz Márcio Poiani, a quem eu contei, e ele sempre dizia, com tanta banana, aí precisa ter uma indústria para industrializar a banana. Aí ele veio, o prefeito recebeu, vieram outras pessoas, fizemos, aí eu já tinha desenvolvido, já tinham se passado alguns dias, eu já tinha desenvolvido nhoque, maionese e outras cositas mais com banana. Fizemos uma apresentação na Câmara, todo mundo comeu, isso era umas 7 horas da noite. Às 2 da manhã, ele virou-se para mim e disse, você percebeu que ninguém, nós comemos às 7 da noite, são 2 da manhã e ninguém quer comer nada. Você descobriu o alimento dos astronautas, o alimento do futuro, porque é um alimento de poupança. Ele deixa tão satisfeito o organismo, e a gente não tem fome. E realmente, quem come, toma o suco com banana verde, ou come casca de banana verde no vinagrete, ou em patês, ou come nhoque de banana verde, realmente, quando você come 2, 3 vezes ou até todo dia coisas com banana verde, nunca mais sabe o que é sentir fome. Você não sente fome. Você pode ficar sem comer. Seu organismo está tão plenamente nutrido e você está numa perfeição.
Heloísa, quais as vantagens do uso da biomassa extraída da banana verde?
Com o tempo, com os estudos, acompanhada o Instituto de Pesquisas Nucleares, também veio acompanhando a gente, através da doutora Magda Taipina, a doutora Nélida, lá do IPEN, a USP, todo mundo junto trabalhando. Então, nós fomos chegando no amido resistente. E o amido resistente, ele é exatamente um alimento funcional prebiótico. O que que ele faz? E quando eu pergunto, você sabe o que é um amido resistente? Ninguém sabe. Na verdade, a banana, ela tem, só ela que tem 29% desse amido. A maçã tem 1%, 2%, a pera ou a maçã. Os outros foi pesquisado, inclusive, pelo professor Lajolo. E no México, hoje, eles já está em funcionamento uma fábrica que custou $200 mil só para extrair esse amido resistente, para colocar na farmácia como medicamento, nas indústrias de alimento e nas indústrias de cosmético, porque é um produto super nobre. E a gente fazendo alimentação com a banana verde, a gente está transformando o alimento convencional em um alimento funcional prebiótico. Ele pode estar 40%, 50%, conforme a porcentagem que você vai colocar. Mas, de qualquer maneira, ele é muito importante. O que que ele faz para a gente? Ele é abundante, a biomassa, ela é abundante em lactobacilos e o amido resistente, né? E substâncias que equilibra a flora intestinal, limita o crescimento de bactérias nocivas, então aumenta o nosso exército bacteriano bom, né? Que combate as patogênicas, porque patogênica você põe o dia inteiro na boca, você passa a mão aqui, põe na boca, já encheu a sua boca de bactéria patogênica. Se você não tiver as boas para combater, você se instala em você a doença, concorda comigo?
Uhum.
E ela é responsável também para impedir as doenças como o câncer de colo e aquelas que atacam o coração, como a arteriosclerose, o colesterol e os triglicéridos. Além disso, o amido resistente dificulta a absorção de gorduras e de glicose, tornando-se indicada para quem tem diabética ou colesterol alto.
Ô, Heloísa, eu gostaria de saber, como é que a gente faz o preparo dessa biomassa? É difícil uma pessoa, por exemplo, se eu quiser pegar uma banana verde, comprar uma banana verde e quiser preparar essa biomassa, ela é difícil? Como é que é feito?
É complicadinho, não é assim tão fácil. Tem no meu livro, por isso que eu fiz um livro, que foi editado pelo Senac, que tem passo a passo, são umas 10 folhas que a pessoa tem que estudar, não é pegar e já sair fazendo, porque não vai fazer nada que preste. Ela tem que estudar bem, passo a passo, se ater a como tem que ser processada. E fazer direitinho, porque se ela fizer errado, não vai dar em nada. Endurece tudo, ela quebra os liquidificadores, processador e não faz. Então, precisa prestar atenção e estudar. É como material didático, tem que estudar.
Ô, Heloísa, esse livro que você está falando foi um que você lançou recentemente, Nós Temos Banana, que é resultado de 10 anos de trabalho, em que nesse livro você reúne mais de 100 receitas.
É, e dá para fazer mais 500, se eu quiser.
É, me diga
porque você põe em tudo. A banana verde, a biomassa, ele é um espessante e um emulsificante. Então, você põe... Ele serve para a indústria de massas, macarrão, serve para a indústria de sorvete, serve para a indústria de molhos, de panificação, tudo, bolo, pão, doce, docinho, para, deixa eu ver para que mais, para todos os embutidos com carne. A salsicha, a primeira salsicha que eu fiz foi feita no Paical, que era da Secretaria da Agricultura. Eles diziam, não vai dar certo. Eu dizia, vai dar certo. E deu. E realmente é muito importante, porque com a carne, você pondo a biomassa, o Profibra, que já está sendo industrializado hoje, que é a biomassa também, com casca e tudo, você vai melhorar essa salsicha, essa mortadela, tudo isso, porque é aquilo que está aqui. O amido resistente dificulta o organismo a absorver a gordura.
Ô, Heloísa...
Então, vai melhorar as condições de saúde das pessoas.
Ô, Heloísa, você acabou de falar e eu gostaria de saber, o produto, a biomassa a partir da banana, extraída da banana verde, ela já é comercializada no mercado?
Já existe uma fábrica só lá em Sete Barras, que é Italbras, que está comercializando, já deu resultado fantástico na linha leite, que é queijo, requeijão, queijo amarelo, queijo branco, cabe em tudo. Ela também fornece para quem faz salsicha, mortadela e frios, essas coisas todas, também ótimo resultado. E você tem muitos outros para biscoito, para pão, para tudo. Para tudo, tudo. Tudo que você sonhar, pode pôr.
Ô, Heloísa, hoje...
E ela vai beneficiar a pessoa.
Ô, Heloísa, por que, diante de tantas vantagens do valor nutricional, gastronômico, da biomassa, da banana verde, por que, ela ainda não foi utilizada em grande escala nos municípios, nos estados brasileiros, em merenda escolar? O que falta para isso?
Olha, para merenda escolar, inclusive, Dr. Paulo Franchi, que é vereador e médico de coração, ele já entrou com um projeto pedindo para que seja colocado na merenda escolar, pelo menos 2 vezes por semana. Isso está em trâmite, né? Agora, por que, ainda não foi feito? Porque tem que investir. Quem tem 200 mil reais para investir numa coisa nova? Não é tão fácil. Por isso que nós criamos a Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde, para que a gente possa fazer as incubadoras para as indústrias, porque a indústria ela só vai começar a entrar para valer na hora, já estão entrando silenciosamente. Tem algumas, eu não estou autorizada nem a dizer os nomes, tem algumas indústrias já fazendo uma série de testes para fazer um produto perfeito, maravilhoso, mas que já tem a biomassa, já tem o amido resistente dentro dele.
Ô, Heloísa.
E o Adolfo Lutz está nos acompanhando, junto com o IPEM E outras faculdades de Londrina, faculdades de Santa Catarina, todo mundo estudando.
Ô Heloísa, uma pessoa como eu, um ouvinte da rádio que se interessar em fazer, em preparar a biomassa, já que você falou que existe todo um preparo especial, como é que a pessoa pode adquirir seu livro, que existe o passo a passo para preparar o produto?
Quem está em Brasília, Distrito Federal, tem o telefone é 244-0940. Se não encontrar lá, pede para nós pelo telefone 30-34-6178-011, né?
Muito obrigada, Heloísa, pelas suas informações aqui no programa Palavra de Especialista.
E eu te agradeço e a gente está às ordens e eu espero que vocês venham conhecer a associação e até experimentar uns quitutinhos da associação aqui com a gente.
Obrigada. Antes de passarmos para o próximo bloco, vamos repetir os telefones da Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde. Anote aí, 011-3034-6178. O outro é 011-3088-1513. O Palavra de Especialista vai a um pequeno intervalo. Voltamos já já.
Palavra de Especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a Rádio da Cidadania. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. Neste bloco, vamos conversar com Luiz Fernando Búfalo, que é o secretário da Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde e, por 10 anos, coordenou o DISC Tecnologia da Universidade de São Paulo, da USP, programa que desenvolveu toda a tecnologia do projeto Pro Banana Verde. Bom dia, Luiz Fernando.
Bom dia, Carmen. Em primeiro lugar, é uma grande satisfação de estar no seu programa Palavra de Especialista e falando com seus ouvintes.
Luiz Fernando, eu gostaria de saber como é que foi desenvolvido o projeto, esse Pro Banana Verde, e como é que está hoje o projeto?
Então, Carmen, em primeiro lugar é o seguinte, veja, vamos fazer um retrospecto. Em 1995, eu fui dar uma palestra no Vale do Ribeira. Estava lá presença dos bananicultores, entre os quais, inclusive, a dona Heloísa. Muito bem, então, dormi lá, em Eldorado, no dia seguinte, no dia do café da manhã, aparece a dona Heloísa no café da manhã, no meu hotel, e falando, seu Luiz Fernando, assisti a sua palestra ontem, e, na verdade, eu gostaria da ajuda de vocês aqui do trabalho do DISC Tecnologia da USP, que o senhor falou, porque eu faço nhoque com casca de banana. Eu assim pensei, assim, cá comigo. Eu falei assim, mais uma maluca que me aparece, né? Bom, mas aí ela foi embora, né? Ela foi embora, nós conversamos, estabelecemos um primeiro relacionamento. Nós fizemos um trâmite dela, inicial, isso em 95, mas naquele momento não deu em nada não, viu? Aí ela, dona Heloísa, começou a fazer uns treinamentos que o DISC Tecnologia prosperava nas agências do SEBRAE, não é? E ela sempre, para cada expositor, ela apresentava o projeto Pro Banana Verde que veio e que vinha parar nas minhas mãos. Eu falei, nossa, é a dona Heloísa, isso em 2000, hein? É a dona Heloísa de 1995. Só que ela me trouxe um dado novo. Ela me trouxe um dado, uma avaliação do professor Márcio Poiani, da Universidade Federal de São Carlos, que mostrava que aquilo era possível fazer mesmo. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para o professor Márcio Poiani e falei, professor, eu estou aqui com isso aqui, quer dizer que dá para fazer mesmo nhoque com casca de banana? Eu falei, nossa, não só com casca, mas você pode aproveitar todos os resíduos, não só da banana, como da bananeira. Você pode aproveitar tudo aquilo que é jogado fora, é a casca, é o coração da banana, aquele pêndulo que fica na bananeira, que aquilo tudo é descartado, ninguém utiliza para nada. E o professor Márcio Poiano falou mais além, ele falou, não, o meu trabalho aqui na Universidade Federal é o seguinte, não é somente trabalhar com, na área de alimentos, é a gente aproveitar todos os resíduos da bananeira, para inclusive, que já está aprovado, que dá para fazer até material para construção civil. Eu falei, nossa, professor, é tudo isso mesmo? Então, por isso que eu quero demonstrar para você o seguinte, que em 1995, a dona Heloísa, que apareceu no que assistiu minha palestra, que no dia seguinte estava falando no meu café da manhã, falando que fazia nhoque com casca de banana, que em 95 para mim era uma maluca, em 2000 aquilo começou a fazer muito sentido, não é? Porque em 2000 já tinha uma avaliação de um professor de uma universidade federal, que tinha, inclusive, obtido apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A partir do contato que eu fiz com o Márcio Poiani, com esse professor, aí eu incentivei, vamos dizer assim, o meu relacionamento com Dona Heloísa. E aí que começou todo o desenvolvimento do projeto Banana Pro Banana Verde e que culminou na feitura de uma associação, a Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde. Por que dessa associação? Essa associação a gente foi muito incentivada pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Falou, olha, se vocês continuarem cada um por si, vocês vão ficar correndo atrás do rabo, vocês não vão sair do lugar, vocês rodam, não saem do lugar. Eu acho bom vocês fazerem uma associação. Então nós fizemos. Quem são esses vocês? Esses vocês são o seguinte. São indústrias, bananicultores, pesquisadores, simpatizantes e aqueles que no percurso a gente foi mantendo o relacionamento. Então essa associação... Hoje ela já tem uma sede, ela tem uma sede e tem um telefone, que é o 3034-11 de São Paulo, 3034-6178, que está à disposição de todos pesquisadores, simpatizantes, indústrias. Então, entre as indústrias que compõem a associação, nós temos inclusive uma que está já industrializando o processo industrial da biomassa de Dona Heloísa. Não é? Que ela mencionou na entrevista com você, que aí está o Brás, que o que ela faz? Ela já faz, no processo industrial, a biomassa de Dona Heloísa. Então, o que nós estamos sentindo? Nós estamos sentindo que a gente, juntando forças, a gente vai conseguir o quê? Vencer o grande desafio. E qual é o grande desafio? O grande desafio é que, mais de a metade da produção de banana no Brasil, ela literalmente, ela fica no pé, ela apodrece no pé. Por quê? Ela apodrece no pé porque o maior valor comercial ainda da banana é a fruta. Depois disso, outra parte vai para a industrialização. A industrialização é a banana frita, a bananada. E a outra parte não há interesse de se pegar a banana, e por isso que ela morre no pé. E é aí que entra o projeto Banana Verde. Como que é sinalizar? Olha, nós podemos utilizar, vender a banana, diante do melhor valor comercial que é a fruta, destinar para a industrialização, e aquele 50% que morre no pé hoje, nós não vamos deixar mais morrer no pé, nós vamos pegar dela verde ainda. Agora, por que morre no pé? Morre no pé a banana no Brasil, porque o grande desafio é vencer a distribuição. A distribuição da banana. Veja que como a nossa malha é rodoviária. Se hoje em dia a gente precisar, diferente, um país com grande extensão territorial como o Brasil, que não tem ferrovias. Se a gente tivesse ferrovias, ficava muito mais fácil a gente distribuir a banana. Então esse é o grande desafio que a associação vai tentar vencer e a gente está tendo sinais assim maravilhosos, viu, Carmen?
Ô Luiz Fernando, o que precisa para que esse projeto seja implantado em municípios brasileiros, que a biomassa retirada da banana verde chegue às merendas escolares, que elas possam ser introduzidas, ela possa chegar a locais em que vá beneficiar a população carente que não tem alimento?
Então, Carmen, então hoje nós temos o processo artesanal. Então, o que que a Dona Heloísa mostra, o que ela mostrou em seu livro é o seguinte, que dos resíduos da banana, tudo aquilo que a gente joga fora, casca de banana, coração da banana, para você sentir, olha, meio inacreditável, mas a casca de banana verde, o coração da banana verde, ela tem gosto de vagem. Ela tem gosto de vagem. Para isso, então, o que ela, no livro dela, ela sinalizou é o seguinte, é o processo artesanal de se trabalhar com os resíduos. E com o fruto também, a banana, a própria banana verde. Agora, o grande desafio está na industrialização, porque você efetuar um atendimento em grande escala, não vai ser com o processo artesanal, muito embora se possa fazer o processo artesanal. O grande escala se direciona ao processo industrial. Então, hoje já se está industrializando o processo artesanal de Dona Heloísa. E esse é o grande sinal verde que eu mencionei para você, que a associação está obtendo. Então, se for para destinar, atender merenda escolar, do Oiapoque ao Chuí, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um processo industrial em torno do processo artesanal de Dona Heloísa. Porque aí a gente evita as perdas da banana.
Luiz Fernando, o que precisa para aproximar o projeto Pro Banana Verde, para incluir este projeto, para que ele seja aproveitado pelo Programa de Combate à Fome do governo Lula?
Olha, a aproximação com o projeto Programa Fome Zero é fundamental, num primeiro momento. Num momento paralelo, a própria associação. A associação está nascendo exatamente para enfrentar situações como essa, porque sozinha a Dona Heloísa, ela não conseguia ir além do que ela estava podendo com o processo artesanal. A própria Italbras, valendo-se em sua produção industrial do processo artesanal de Dona Heloísa, também não estava conseguindo se alavancar no sentido de levantar a mão, olha, eu existo e eu estou fazendo, fazendo o aproveitamento da banana verde. Então, o que eu acredito é o seguinte, para a gente dar um curto-circuito, vamos dizer assim, nisso, uma aproximação com o Fome Zero seria fundamental para a gente estipular a diretriz de como que a associação poderia ajudar o Fome Zero.
Eu sei. Não é? Existe algum estudo, além daí da USP, comprovando toda essa utilização e os benefícios e as vantagens do uso da banana verde?
Temos. Então, em matéria de estudos, tem-se estudos da própria USP, do IPEM, do USP, IPEM e outras universidades. A Universidade Federal de Santa Catarina também está prosperando estudos em torno da banana verde. Agora, mais do que isso, você quer ver o que eu acho que eu sintonizo na prática? Essa questão. Todas as receitas de Dona Heloísa, veja que expostas no livro, nós temos banana verde, elas foram testadas na prática. Então, veja, foram testadas na prática no Hotel Escola de São Pedro, que é do próprio SENAC. Aliás, então, tudo isso está feito, os parceiros do projeto Banana Verde, os parceiros da associação, quem são? O SENAC. O SENAC é por quê? Porque, inclusive, ajudou a feitura do livro. As universidades, o Disque Tecnologia da USP, que prosperou para se chegar até aqui, é um parceiro. O IPEM tem se mostrado parceiro. As prefeituras municipais, quando de convites feitos à Dona Heloísa para fazer o processo artesanal e de degustação, têm sido parceiras. Daí que a gente sente, Carmen, que o que estava faltando no... Então, veja... Pesquisa tem. Prática tem. Então nós temos ciência e nós temos tecnologia. Tecnologia o que que é? Aplicação prática do conhecimento, aplicação prática da ciência. Então a ciência já existe inclusive a aplicação prática da ciência. Onde houve essa aplicação prática? Houve aplicação prática inclusive no Hotel Escola São Pedro do SENAC. Isso tudo está no livro, não é? Então, o que está faltando para a gente explodir? Falta exatamente... Talvez esteja faltando, Carmen, a sua matéria. Feita a matéria, talvez mude todo esse patamar para a gente perante o Fome Zero, viu?
Olha, Luiz Fernando, muito obrigada pelas suas informações aqui no Palavra de Especialista e vamos torcer para que o projeto Pro Banana Verde decole e que o nosso ouro verde, sendo bem utilizado, possa ajudar de fato a combater a fome no nosso país.
Eu que agradeço a sua atenção, Carmen, e se você me permitir mais uma vez, o telefone da associação é o 11 de São Paulo, 3034-6178, e a gente está à disposição de todos.
Muito obrigada.
Obrigado você.
Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana.
Se você deseja saber mais informações sobre o projeto Pro Banana Verde e também como adquirir o livro Yes, Nós Temos Banana, de Heloísa Freitas Vale, que reúne mais de 100 receitas com banana verde e traz também o passo a passo de como preparar a biomassa extraída da banana verde, que tem um grande valor nutricional, anote aí o endereço eletrônico www.bananaverde@brasilhost.com.br. Repetindo, www.bananaverde@brasilhost.com.br. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.